Turning now to the Gospel of Mark, chapter 1 and verse 40. The Gospel of Mark.
Eu me volto hoje ao Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. E veio um leproso a ele, implorando-o e prostrando-se diante dele e dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes me tornar limpo. E o nosso assunto de hoje é a misteriosa origem da fé. Agora, esse evento, nós não podemos ter certeza, mas provavelmente a intenção do escritor do Evangelho de Marcos não é nos dar uma perfeita ordem do evento, mas parece bem provável que esta cura do leproso, e provavelmente o primeiro leproso a ser curado, certamente o primeiro leproso no registro, isso tem acontecido um pouco depois do Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e assim por diante, e uma grande multidão seguiu a Cristo e os seus discípulos iniciais quando ele desceu daquela montanha, quando ele deu aquele sermão. E ele foi à cidade de Cafarnaum, no Mar da Galileia, na margem do norte, e provavelmente nas redondezas da cidade, e porque Cristo aproximou-se dele um leproso, e um leproso não era permitido entrar na cidade, ele precisava viver do lado de fora, provavelmente em uma cabana, alguma coisa assim, construída fora da cidade, da muralha, e um leproso aproximou-se dele. Então, presumivelmente, naquela estrada. E eu menciono que, com toda probabilidade, tenha sido o primeiro leproso. Bom, os leprosos, a lepra nos tempos da Bíblia, como vocês sabem, não era exatamente a mesma coisa que nós chamamos de lepra hoje em dia. Os peritos nessas coisas, eles colocam juntos as características registradas na Bíblia e as compararam com a doença conhecida hoje em dia. E enquanto há similaridades bem impressionantes, há também diferenças bem grandiosas. Era uma forma diferente dessa doença. Provavelmente, pensa-se que havia aquela pele dura, escamosa, e isso se tornava em feridas e úlceras, e a perda de dedos e dos dedos do pé, com distorções terríveis. E um registro antigo fala da face se tornando totalmente distorcida e deformada. Então, os membros se encolhem e a voz, que primeiro está rouca, depois é perdida. Era uma doença terrível. E naquele tempo, parece, a partir das informações da Escritura, que era também algo bem contagioso. Não agora. E, certamente, as precauções eram tomadas contra tocar e assim por diante naqueles dias. E um leproso aproximou-se de Cristo, e a sua condição era ruim. Não é descrito em detalhes exatamente, exceto no Evangelho de Lucas, porque Lucas era um médico, lembrem-se disso. Ele diz de maneira bem significante que aquele homem estava cheio de lepra. Bom, ele podia falar assim, ele não poderia aproximar-se das pessoas. E não há uma indicação de que ele tenha ouvido sobre Cristo curando um leproso, ou nem que ele houvesse testemunhado. E ele tinha um problema. Ele não podia entrar na cidade. E Cristo havia descido do monte, onde o Sermão do Monte havia sido dado. Ele estava se aproximando da cidade com um grande número de seguidores e uma multidão que havia ouvido o Sermão da Montanha, mas ele estava vindo. E como ele chegaria-se a Cristo? Ele teria que alcançá-lo antes que ele entrasse na cidade. Ele não poderia aproximar-se de Cristo. E enquanto as pessoas o seguindo estivessem próximos dele, isso era proibido. Ele era um leproso. em uma condição avançada da doença e ele deveria ficar à distância e ele deveria gritar imundo, imundo. Ele teria que mostrar os seus dedos e assim mais se as pessoas não pudessem ouvir. E havia uma razão dupla. Não apenas pensava-se que era perigoso estar próximo de alguém assim, e também ele era considerado cerimonialmente impuro por ser um leproso. E estar em contato com eles iria levar a impureza cerimonial para as pessoas religiosas. Então, ele precisava ser evitado. E deve ter havido uma oportunidade, deveria haver, quando Cristo estivesse à frente das pessoas o seguindo, próximo à cidade, e o leproso usou aquela oportunidade e correu. E jogou-se aos pés de Cristo. E Marcos diz que ele ajoelhou-se e Lucas diz que ele se prostrou. E não há contradições na Bíblia. Ele ajoelhou-se e, como se não fosse o suficiente, ele então prostrou-se diante do Senhor. Isso é significante. Aquele homem teve uma aproximação bem humilde. Ele foi o único leproso que aproximou-se de Cristo naquele ponto. E os outros? Eles normalmente ficavam juntos. Eles normalmente acompanhavam uns aos outros. Eles viviam juntos em suas cabanas, próximas uns aos outros, perto da muralha da cidade. E por que outros não se aproximaram de Cristo para a cura? Bom, talvez a maioria deles pensasse, vai ser inútil tentar. Afinal de contas, naqueles dias, essa era uma doença completamente incurável. Ela poderia, o relato diz, ela poderia de algumas formas se desaparecer, mas ela não poderia ser curada por nenhum homem. E talvez eles se sentissem tão sem esperança e tão, de certa forma, institucionalizados na sua colônia de leprosos, que eles não foram, mas apenas um achegou-se a Cristo. Agora, a pergunta primeira é, por quê? O que inspirou isso? Bom, isso é uma questão de uma conjectura, mas com toda probabilidade, ele ouvira Cristo pregar, talvez de longe, longe da multidão. Pode ser que ele estivesse lá naquela montanha e tenha ouvido a maioria do sermão da montanha. Eu creio que seja bem provável. E ele então tenha partido antes de Cristo ir para a cidade. Pode ser que ele tenha ouvido as notícias do que estava acontecendo a partir de outros leprosos que vinham de longe. Bom, o registro aqui fala de muitas curas neste capítulo e da pregação de Cristo também. Em Marcos, neste primeiro capítulo que nós vemos, o versículo 14 diz o seguinte, e depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Será que ele tinha ouvido isso de alguma forma? A pregação de Cristo, arrependei-vos e crede no Evangelho? Haveria vida para todos que fizessem isso, união com Deus e o perdão e a vida. Será que ele havia ouvido esse tipo de mensagem? Então, no versículo 27, nós lemos que todos eles se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ele havia estado expulsando demônios. E no versículo 32, e tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos. Não menciona especificamente a lepra, mas todos os tipos de doenças. E os endemoniados, e os paralisados, e aqueles que tinham membros ressequidos, e assim por diante. As pessoas tinham visto coisas impressionantes. E pessoas que nunca tinham se levantado, ou que não se levantaram por muitos anos, eles se levantaram, e pessoas tiveram seus membros reconstituídos diante deles, e a notícia se espalhou, e toda a cidade então se reunia para essas coisas. Então, com toda a probabilidade, começou aqui a fé desse homem. A fé dele começou com aquilo que ele estava ouvindo, ou de maneira pessoal e direta, ou através de outras pessoas, esse impressionante pregador e operador de curas estava vindo. E ele pregava nas sinagogas, e os relatos iam por todos os lugares da Galileia. Este, então, é o começo da fé. Este é o começo de achegar-se a Cristo. O que nós ouvimos, e algumas vezes isso nos impressiona. Há muitos de nós que podem dizer isso. Ah, muitos anos eu ouvi sobre Cristo e eu estava ouvindo sobre... E para nós, os mais antigos, nós ouvíamos essas coisas nas reuniões escolares, quando essas coisas eram bem mais amplamente ensinadas, e nós não notávamos, nós não percebíamos essas coisas. Nós não estávamos interessados, nem queríamos isso. Nós éramos inteiramente indiferentes a isso. Então, algo aconteceu. E nós começamos a ouvir de fato e a entender e a ficar surpresos com as coisas que nós ouvíamos, como se nós nunca tivéssemos ouvido antes que a segunda pessoa da Trindade havia vindo a este mundo para ser um salvador do pecado e da condenação, para morrer e para fazer a expiação por todos aqueles que iriam confiar nele, que ele havia vindo e que havia perdão com Deus, e que Deus era um Deus que poderia ser conhecido, buscado e encontrado, e ele transformaria as nossas vidas e nos mudaria. Ah, porque eu não ouvi isso antes, nós pensaríamos. E provavelmente você ouviu isso muitas vezes, mas você não havia sido receptivo. Mas este é o começo da fé. Algo começa, acontece, nós começamos a dar ouvidos e a absorver essas coisas. Bom, o leproso nesse estágio, os outros leprosos ouviram, mas não responderam. Mas aquele homem, ele foi até Cristo para receber a cura. E é um modelo para nós, há um modelo para nós aqui. Então isso começou com o que ele escutou. E eu me pergunto se ele havia ouvido ou ouviu relatos do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Cristo, pois deles é o reino dos céus. E, de repente, uma voz dentro dele diria: eu sou pobre de espírito. Eu não tenho uma ligação espiritual com Deus. A minha alma está morta e eu começo a sentir a minha necessidade. E eu anseio por ter comunhão com Deus e perdão de pecados. E eu anseio por conhecê-lo e receber a sua bênção e ter a sua ajuda na minha vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, humilhados e abertos, e que vem a sua pobreza espiritual, pois este é o reino dos céus. E lhe será permitido entrar no reino, agora mesmo, durante a vida, e na morte para o reino eterno. E eu me pergunto se ele ouviu isso. E aquelas palavras o chocaram de maneira bem especial. Eu me pergunto se ele ouviu: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. E ele percebeu que aquilo se aplicava às pessoas que arrependiam-se dos seus pecados e que lamentam as suas vidas passadas e anseiam ser perdoadas e aceitas por Deus. Eu me pergunto se ele havia ouvido, se já tinha acabado de acontecer: bem-aventurados os humildes. E ele pensou: eu preciso me achegar de maneira humilde, e eu preciso pedir ao Senhor por perdão e talvez até mesmo a cura e vida eterna. Mas eu preciso fazer isso de maneira humilde, eu não tenho direitos e nem bondade a oferecer. Eu o ignorei e o insultei e o desprezei. E eu devo então me achegar humildemente. Essa é a maneira de achegar-se. O orgulhoso é rejeitado pelo Senhor. Ele nos diz isso tantas vezes. Mas então veja esse versículo. Há algo bem óbvio aqui. E os pregadores, por todos os séculos, sempre enfatizaram isso. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, o sinal de humildade, lhe dizia. Ele sabia que ele estava em problema, em situação difícil. Ele sabia que ele era um leproso. E aqui temos a terceira parte da fé. Ele vem através de escutar, ele vem por meio de humilhar-se ou humilhando-se, e ele vem percebendo a necessidade dele. Ele sabia que ele era um leproso. E ele precisava da ajuda de Deus. Ele estava desesperadamente ciente disso. E aplicado a nós, o problema é o seguinte: nós simplesmente não sabemos que nós somos pecadores aos olhos de Deus, sob a sua condenação eterna, separados dele, sem vida na alma. Nós não sabemos isso. Nós estamos tão satisfeitos conosco mesmos, e assim nós dizemos, temos alguns pecados, sim, uma coisa aqui e outra ali, alguns defeitos aqui e ali no meu caráter, algumas poucas coisas que eu faço errado, mas nós não temos ideia do tamanho e da extensão e da amplitude de nosso estado condenado diante de Deus. Como nós somos culpados e a maneira livre em que o pecado rege as nossas vidas, bem como o orgulho. Nós não sabemos o que fazemos e quem somos, mas quando Deus opera numa vida, na nossa vida, nós começamos a ficar cientes disso. Nós temos uma frase, uma expressão para isso. E dizemos, essa pessoa agora está convicta, está sob uma convicção. Essa pessoa percebe que precisa de perdão, que precisa do céu, de vida nova. Elas percebem a necessidade de uma obra reconstrutora na vida. E isso é que é tão importante e tão vital. Aquele homem sabia que ele era incurável no que diz respeito a este mundo. Apenas Deus poderia ajudá-lo. Então ele veio implorando, rogando. Ele veio rogando. E o corpo dele dizia tudo. Ajoelhando-se, então prostrando-se. Aquele homem não queria uma pequena reforma em sua vida. Ele queria uma mudança total. Tudo estava errado com ele e ele sabia disso. E é assim que nós precisamos nos achegar a Deus. Mas há algo que precisamos perceber nessa passagem. O que o homem disse a Cristo? Ele disse: se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Se tu quiseres. Tem fé nessa frase, ele cria nele. Ele não disse: ó Senhor, se o Senhor puder. Não, ele não tinha dúvida disso. Ele não disse: se o Senhor puder. Não, isso não era uma pergunta a ser perguntada. Ele disse: se tu quiseres. Se for a tua vontade contemplar uma pessoa tão, tão miserável como eu, então tudo estará bem comigo. Ah, sem dúvida alguma, ele sabia que Cristo podia fazê-lo. Ele havia curado tantos já. A sua palavra era maravilhosa. Ele certamente era Deus. Ele possuía poder divino. Ele era o Redentor. E ele dizia: se tu quiseres. O problema dele era: será que ele quererá? E esse é o nosso problema muitas vezes. Uma vez que estamos cientes da nossa necessidade de salvação e do poder de Deus e da misericórdia de Deus, nós sempre perguntamos: será que Deus me ajudará? Ele salva outras pessoas, mas será que ele vai me salvar? Será que ele salvará uma pessoa como eu? Alguém que o desprezou por tanto tempo? O Deus, que aquele que tinha Deus, o Criador, em desprezo? Será que ele vai perdoar alguém que o varreu para fora de sua vida, que o desprezou a sua lei e a jogou no lixo e a quebrou? Bom, E temos aqui uma pessoa que coloca barricadas. Eu que fui assim e amava o pecado, esse é o nosso problema. Será que ele vai me ajudar? Será que ele vai me curar? Será que ele vai me auxiliar? Bom, Cristo dissera muitas coisas para diminuir os temores daquele homem já, não há dúvida. A maioria das grandes afirmações que nós lemos depois nos evangelhos, no evangelho de João, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele provavelmente ouviu o Salvador dizer algo semelhante. Ninguém que vem a mim, com fé real, arrependendo-se do seu pecado, de joelhos, é rejeitado. Jamais. Ele nunca ouvira de ninguém não sendo curado por Cristo. Isso teria sido um tremendo conforto. E as palavras que eu cito, e nós não lemos até posteriormente no Evangelho de João, aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Essas são as palavras de Cristo que faz promessas nesse sentido. E se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não há dúvida que Cristo ajudará qualquer um que achegar-se a ele e segue e cai de joelhos diante dele. Esse era um fato. A fé seria a única condição. E ele diz, então, se tu queres, e ele diz, ele sabe a resposta, Cristo sabe, Cristo receberá se o seu espírito estiver na condição certa. E uma vez um antigo oficial da Marinha, ele diz, a mim que nunca busquei a sua graça, que zombava da sua palavra e nunca amei a sua face e toda a sua vontade eu odiei. Bom, será que ele virá a mim? Sim, é a resposta. Se nós, então, viermos de maneira humilde, a mim que nem podia mesmo louvar quando seu coração gentil eu conhecia e que busquei milhares de caminhos diferentes ao invés de encontrar a verdade. Sim, por mais longe que tenhamos ido, por mais que tenhamos estado contra ele, se nós nos achegarmos e caímos de joelho diante dele, arrependemos-nos do nosso pecado e cremos em Cristo que veio do céu para morrer no Calvário para fazer expiação por pecadores, então ele nos receberá. Mas eu tenho outro ponto a destacar aqui, e isso é muito, muito importante. Se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Há algo errado. Por que é que ele não disse, se tu quiseres, tu podes curar-me? Tu podes tornar-me limpo? Bom, porque o leproso sabia. Ele sabia a teologia dele. Nós não sabemos essas coisas hoje em dia, mas ele sabia sua teologia, ele a conhecia, que toda doença, no fim das contas, está no mundo por causa do pecado, por causa da rebelião e da queda do homem. Então ele sabia que, a fim de ser curado, ele precisava, primeiramente, ser perdoado. Ele tinha uma doença séria, não porque ele era um pecador maior do que os outros, mas porque a humanidade, a raça humana, pecou e caiu. E o julgamento que está sobre nós é a morte e a degeneração e a doença. E ele sabia disso. E ele dizia, eu não posso chegar-me a ele e pedir a cura, mas eu preciso pedir pela coisa mais importante primeiro, por purificação. Pela purificação do pecado. E é o mesmo conosco. Para nos achegarmos a Cristo e termos a nossa vida transformada, recebendo vida espiritual e uma nova natureza, e um novo começo e comunhão com Ele, Mas antes de termos essas bênçãos, se você quiser, se você, por assim dizer, bênçãos de cura, nós precisamos de purificação antes. E ele entendia isso. Se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Ser perdoado por Cristo. Ter todo o pecado lavado. E é isso, é para isso que ele veio. E a resposta de Cristo foi, eu quero ser limpo. E antes de dizer isso, nós lemos que Cristo moveu-se de compaixão. Ele era o Criador do mundo. Ele estava encarnado, ele veio ao nosso mundo. E ele olhou, contemplou aquele leproso. E embora ele fosse Deus e conhecesse todos os sofrimentos do mundo, ele sentiu por aquele homem, ele sentiu pena dele, um excluído da sociedade, pobre, aquele que nunca poderia ir para casa, para sua mãe ou pai, ou esposa, ou filhos, ou irmãos, ou irmãs. Ele nunca poderia, porque ele era um excluído, ele era um leproso. E ele, Cristo contemplou, ele não podia trabalhar, ele precisava viver numa cabana. E Cristo teve compaixão dele. E Deus, que está sobre todos, ele olha com compaixão para você e para mim, especialmente quando nós somos não salvos. E ele olha para nós e, embora nós nos sintamos tão bem sobre nós mesmos, achando que conquistamos isso ou aquilo na nossa vida, e pensando naquilo que imaginamos ser os nossos bons pontos, toda pena e compaixão de Cristo está sobre nós. Ele tem compaixão sobre nós porque nós somos espiritualmente ignorantes, porque nós não temos união com Deus, porque nós não temos um lugar no céu, porque nós não temos um amigo celestial para nos ajudar na terra, porque nós não provamos do seu amor e da sua benignidade. E ele sente pena de nós, e ele tem compaixão de nós. Então, se nós cairmos de joelhos diante dele e pedirmos o seu perdão e o seu poder renovador e convertedor, ele então estenderá a sua mão e nos tocará, assim como ele tocou aquele leproso tanto tempo atrás. E aquele toque, ele tocou o leproso. Ninguém tocava nos leprosos. Ninguém tocaria num leproso. Se você fizesse isso, você se tornava cerimonialmente impuro. Mas Cristo tocou. Ele estava imune daquilo. E ele quis identificar-se com o leproso. Ele desejou colocar a sua mão sobre ele como se dissesse, eu tomo responsabilidade por você. Você se arrependeu do seu pecado. Você prostrou-se diante de mim. Você pertence a mim. Eu cuidarei de você. E eu te transformarei. E eu te abençoarei. Aquele toque, ele nem sempre tocava as pessoas, mas ele tocou aquele leproso para lhe dar conforto e identificação e mostrar que ele era propriedade de Cristo. E a partir daquele momento ele foi transformado. E as pessoas que o conheciam teriam sabido isso. E se ele tivesse então feridas na sua face, elas teriam desaparecido. Se ele tivesse perdido os seus dedos, eles teriam sido restaurados. Se ele estivesse cheio de escamas, e ele teria se tornado limpo e saudável. Ele poderia agora trabalhar, ver a sua família e amigos. Ele poderia ir à sinagoga e ir a Jerusalém e ir ao templo. Oh, ele foi transformado totalmente. E essa transformação, ela aguarda qualquer um de nós que achega-se a Cristo e que recebe um novo entendimento e uma nova natureza, um novo coração e faculdades espirituais. E nós então passamos a ser relacionados, temos parentesco com Deus, por assim dizer, e assim recebemos a cura. E essa é a cura do leproso, aquela cura modelo para nós, para nos ensinar e nos ensinar como começa a fé e o caminho que ela toma e o resultado da fé em Cristo e do arrependimento para com Ele. Oremos.
Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, ensina-nos, Senhor. Toca os nossos corações, nós te pedimos. Leva-nos para Ti. Livra-nos de nossas tolices e do nosso orgulho e de nossa obstinação. Ó Senhor, resgata-nos de uma vida de desastres e de um desastre eterno. E abençoe a cada um de nós para que busquemos a Cristo e nos acheguemos a Ele e o encontremos e o conheçamos. Ó Senhor, em Teu grande poder e benignidade, abençoe cada um de nós. Nós pedimos isso em nome do nosso Salvador e por amor dEle. Amém.